quinta-feira, uma greve geral paralisou a Venezuela como protesto. Comércios fechados, sem transporte público, ruas vazias e bloqueadas por barricadas. A Venezuela estava parcialmente paralisada pela greve geral, exigindo que o presidente Maduro volte atrás da convocação da Assembleia Constituinte. Porém, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, segue com sua determinação de convocar no próximo dia 30 a Assembleia Nacional Constituinte. Algo que, segundo a oposição e até mesmo a procuradora-geral do país, Luiza Ortega Dias, é inconstitucional. Essa convocação, inclusive, foi rejeitada no domingo que passou por um significativo contingente da população venezuelana. Embora de caráter apenas simbólico, a consulta pública promovida pela oposição, organizada essencialmente à base de doações e trabalho voluntário, atingiu seu objetivo de mostrar ampla rejeição ao simulacro de Assembleia Constituinte que vem tentando Maduro. Tenham sido 7 milhões dados dos organizadores, ou 4 milhões, segundo um instituto de pesquisa, o fato é que vasta parcela dos 20 milhões de eleitores do país rechaçou o projeto de Maduro, voltado unicamente a sufocar os adversários do regime. Em consonância com a manifestação popular, União Europeia e Estados Unidos ameaçaram com sanções se a escolha de deputados constituintes, que se dará por critérios definidos pelo governo, ocorrer no próximo dia 30.
O presidente americano Donald Trump ameaçou a Venezuela nesta segunda-feira com medidas econômicas, caso Nicolás Maduro vá em frente com seu projeto de Assembleia Constituinte, proposta rejeitada maciçamente no plebiscito simbólico organizado pela oposição no domingo. Trump diz que Maduro é um mau líder que sonha em se tornar ditador e garantiu que os Estados Unidos não ficarão passivos enquanto a Venezuela desmorona. O governo brasileiro também pede o cancelamento da convocação da Constituinte. Uma nota do Itamaraty afirma que as regras do processo violam o direito ao sufrágio universal e o próprio princípio da soberania popular.
O embaixador brasileiro em Caracas, Rui Pereira, segundo o jornalista Clóvis Rossi, marcou para as próximas terça e quarta-feira uma reunião com representantes diplomáticos na Venezuela para, segundo o chanceler Aloysio Nunes Ferreira Filho, discutir providências para proteger a comunidade de brasileiros no país na eventualidade de um agravamento de uma crise que já está em ponto de combustão. A conta mais recente indica que vivem na Venezuela cerca de 32 mil brasileiros. A iniciativa do embaixador é sábia, a julgar pela descrição que faz da conjuntura venezuelana. Um de seus melhores analistas, Luiz Vicente León, responsável pelo Centro de Pesquisas Data Analysis, o governo acredita que está morto politicamente se não consegue passar a sua constituinte. Mas, da mesma forma, a oposição sente que essa constituinte representa sua morte e também a da democracia da República, dos direitos humanos e econômicos e as possibilidades de resgatar a paz, escreveu o Data Analysis. E o drama da população venezuelana pode ser medido pelo custo da cesta básica, que em um ano aumentou 343%. E hoje, para um venezuelano adquiri-la, precisa gastar 19 salários mínimos. A oposição venezuelana apresentou nesta quarta-feira um plano de governo de união para uma eventual saída de Nicolás Maduro. A medida é uma das respostas do plebiscito simbólico contra a Constituinte que rejeitou o projeto de Maduro. O documento, que pode ser entendido como um programa de governo em caso de alternância de poder, foi comparado pelo chavismo com o anúncio da junta de governo que substituiu Hugo Chávez durante o golpe de 2002. Em nota, o governo diz que, com a proposta, a oposição ignora que o mandato de Maduro termina em 2019. Com o que se percebe que esse acirramento de tensões, apontado pelo Data Analysis, só tende a aumentar na Venezuela. E como diz Rossi, como nenhum dos lados em confronto quer morrer, é inevitável que soem os tambores de guerra em um país já conflagrado por manifestações diárias e por uma situação econômica e social que fica mais dramática a cada dia. Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, a edição de trilhas sonoras de Jefferson Gomes e apoio na produção de Otto Bed, o trabalho na técnica de Sérgio Wagner e Jorge Brum sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Maria Emília Alencar, Rádio França Internacional.
Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
De Londres, Maria Luísa Cavalcante para a RFI Brasil.
Eduardo Graça, correspondente da RFI em Nova York.
Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevan.
Direto de Londres, Ilana Reávia com as últimas notícias da BBC Brasil.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
Um boletim informativo da emissora Voz da Rússia, hoje a cargo de Yuri Melnikov.
Da ONU News em Nova York, Lê da Letra.
De Caracas para RFI, Eliana Jorge.
Da ONU News em Nova York, Laura Gelber.
Fernanda Castellani, falando de Istambul para a Rádio França Internacional.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br. O Mundo da Guaíba volta no próximo sábado num oferecimento de Algair Engenharia, que está lançando o Fly, estúdios de 37 a 44 metros, totalmente automatizados e com apoio de ampla infraestrutura perto da PUC. Bom dia!